São das atas números 67, 68 e 69, as três as atas das últimas reuniões. Alguns dos seus deputados desejam fazer alguma observação? Não registro pedidos de palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 3 da ordem de trabalhos. Apreciação do documento referente ao ponto de situação relativo às medidas que o Ministério da Defesa Nacional e as Forças Armadas estão a executar no combate à Covid-19, de acordo com o relatório que foi distribuído. Qual dos seus deputados deseja usar a palavra? Senhor deputado Raul Castro, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o documento de apreciação diz respeito ao contributo que a Defesa Nacional e as Forças Armadas continuam a dar em múltiplas frentes, de maneira a conter a pandemia do Covid-19, fazendo-se o reporte dos principais contributos prestados entre o período de 15 de janeiro e 30 de janeiro de 2021. À semelhança do que fizemos em reuniões anteriores, em particular na última em que se apreciaram as medidas adotadas pela área governativa da Defesa Nacional no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 durante o estado de emergência, saudamos uma vez mais o esforço que todos, desde o Estado-Maior-General das Forças Armadas, Exército, Força Aérea e Marinha e o universo da Defesa Nacional das Forças Armadas no geral, têm levado a cabo para mitigar a propagação do vírus e aumentar a capacidade de resposta do Estado nas áreas mais críticas de resposta à pandemia, como acontece com a área da saúde e muito em particular no domínio hospitalar. É evidente, através da leitura deste documento, que as Forças Armadas têm procurado responder da melhor forma possível perante as responsabilidades e expectativas que lhes são atribuídas pela sociedade, neste que foi em particular um dos períodos mais críticos que o país conheceu desde o início da pandemia, mas em que foi possível uma vez mais notar que as Forças Armadas estão a contribuir de forma eficaz para o esforço nacional na prevenção, na contenção e mitigação da transmissão da Covid-19, através do emprego das suas capacidades e meios e contribuindo de forma determinante para minimizar o impacto sanitário, social e económico da pandemia.
Só um minuto, Sr. Deputado. Não sei se... Acho que pode retomar.
O impacto sanitário, social e económico da pandemia, como aliás o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de reconhecer a semana passada, durante a audição regimental do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Este documento, à semelhança do que lhe antecede e que já foi analisado pela Comissão, espelha isso mesmo, com elevado grau de detalhe, mas que na globalidade demonstra a continuidade e o reforço em muitas áreas do contributo das Forças Armadas, seja na capacidade de acolhimento das Forças Armadas para apoio do Serviço Nacional de Saúde, seja pela continuidade das visitas pedagógicas aos lares de idosos de Portugal. Só neste período de análise apanharam 171 militares em 74 missões, num total de 2.040 ações de sensibilização presenciais e 55 ações complementares online. Mas também, e com grande relevância, nos rastreios epidemiológicos à Covid-19, com as Forças Armadas a disponibilizar equipas de operadores de plataforma Trace Covid-19 SNS, para reforçar a capacidade das equipas constituídas por militares da Marinha, do Exército, da Força Aérea, incluindo desde oficiais a sargentos e praças, desempenhando as suas funções em regime de exclusividade. E ainda, através da articulação fundamental com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com a ciência de camas, colchões, hospitais e municípios, a fim de reforçar as suas respostas, ao nível das infraestruturas, na ciência de equipamentos de aquecimento e na disponibilização de infraestruturas das próprias Forças Armadas e ainda ao nível dos transportes, tendas e reforço pessoal com voluntários da família militar. Grande relevância neste período assumiu também o apoio das Forças Armadas no apoio ao plano de vacinação, fazendo parte do mesmo através do núcleo de apoio à decisão, que apoia este centro nos aspectos de controle e decisão logísticos. À data deste documento, era assim que funcionava. Neste momento, e como sabemos, a task force do plano de vacinação foi assumida pelo Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, a quem aproveitamos para reiterar votos de bom trabalho nesta que é agora uma dimensão fundamental do controle da pandemia e para o qual as Forças Armadas foram chamadas a desempenhar um papel ainda de maior relevância. Por último, salientar também uma nova dimensão que foi introduzida neste ponto de situação, que se prende com o apoio internacional que Portugal recebeu e com o qual as Forças Armadas contribuíram, também acompanhando uma fact-finding team das Forças Armadas alemãs, acompanhando-os no contacto com a situação sanitária que se vivia em Portugal a 26 de janeiro e em visitas aos hospitais referenciados, de maneira a definir o melhor apoio que Portugal viria a receber do Governo alemão. Para terminar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de uma vez mais deixar aqui o seu profundo reconhecimento e gratidão para com todos os militares e instituição militar em geral pelo papel fundamental que têm desempenhado não só neste último período do estado de emergência, mas desde o início desta pandemia que dura há quase um ano. A todos eles, o nosso muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Castro. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, do Partido Social Democrata, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, elogiar o papel das Forças Armadas naquela que tem sido a sua participação no apoio à pandemia. Esta é uma mensagem que para o PSD é antiga e, portanto, desde o início que consideramos e defendemos isso, que desde o início também defendemos o seu maior envolvimento na fase da pandemia, de planeamento e não apenas da execução e da operacionalização, e que aqui foi também agora acabada de realçar pelo nosso colega deputado PS, deputado Raul Castro, mas deixar aqui uma nota e apenas para mostrar aqui alguma pena que esta participação tenha sido, ao longo destes diplomas da Declaração do Estado de Emergência, quando se fala em Forças Armadas, ser uma referência apenas na possibilidade de intervenção ou de empenhamento das Forças Armadas em matéria de rastreios ao Covid. Ora, queria deixar aqui também esta nota, considerando que, inclusivamente, não só o Governo criou uma bolsa de voluntários, que criou a possibilidade de requisitar, uma norma de possibilidade de requisitar civis para a utilização, inclusivamente nos rastreios. Parece-me que a utilização das Forças Armadas, o empenhamento das Forças Armadas neste tipo de missão, que podendo estar a ser empenhadas noutras, deve fazer refletir do ponto de vista da eficácia dos recursos. Ora, recursos com este nível de know-how e de capacidade deve ser utilizado e empenhado e direcionado para a concretização de uma operação ou na operação em que possa ser empenhado de uma forma muito útil e profícua. Portanto, deixar esta nota a este respeito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Miguel dos Santos. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne este relatório e que incide no período de 15 a 30 de janeiro do presente ano, constata-se que os militares, que as Forças Armadas, continuam a estar na linha da frente no combate à pandemia, portanto, nas suas colaborações no âmbito da proteção civil e também, neste caso concreto específico, do apoio ao Serviço Nacional de Saúde. Tem sido um esforço fundamental esta disponibilização de meios humanos e materiais das Forças Armadas, o que sem dúvida está a ter um impacto muito positivo para a mitigação da pandemia e das suas condições, das suas consequências sanitárias, sociais e económicas. É de relevar a continuação de diversas estruturas de apoio de retaguarda, com várias camas e unidades, como a Escola de Tecnologias Navais, no destacamento de Tavira, na base aérea número 11 em Beja, no regimento de lanceiros número 2 e no Centro Sul Militar de Coimbra, portanto, entre outros. As próprias visitas pedagógicas aos lares para muitas ações de sensibilização com a formação de equipas dos três ramos também têm sido positivo, a nosso ver. Igualmente, é de salientar o facto de mais de 7 mil voluntários da família militar se terem mostrado disponíveis para ajudar. Portanto, foram contactados mais de 6 mil e mais de 4 mil encontram-se em prontidão. E vários voluntários, enfim, de acordo com este relatório, continuam a prestar serviço, tanto no HFAR como no IASPA, como em várias entidades residenciais para idosos, um pouco por todo o país. Também, a nosso ver, merece nota positiva a disponibilização por parte das Forças Armadas de muitas equipas e operadores da plataforma 13-Covid, de apoio às várias ARS e ACs a nível nacional. O mesmo se diga em relação ao Centro de Apoio Militar Covid, que reforçou a sua capacidade no acolhimento de doentes, tal como os dois polos do HFAR, tanto em Lisboa e no Porto, assim como a prontidão militar, a nível militar, para acorrer às solicitações, tanto à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tanto apoio a nível de pessoal, de camas, de infraestruturas e até de transportes, como o próprio relatório indica. Finalmente, há outros aspectos que gostaria também de relevar, de sublinhar. Por um lado, a continuação da importância do laboratório militar de produtos químicos e farmacêuticos, que continua a produzir desinfetante tanto para os militares, para as Forças Armadas, como para o Serviço Nacional de Saúde. E, por outro lado, a preciosa ajuda a nível de testes da parte da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química e, finalmente, o apoio das Forças Armadas, portanto, no plano de vacinação, no âmbito da Task Force e da qual faz parte das Forças Armadas. Portanto, era para felicitar mais uma vez as Forças Armadas, portanto, da parte do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo pedidos de palavra de mais nenhum dos senhores deputados. Registamos a apreciação positiva daquela que tem sido a intervenção das Forças Armadas no domínio do combate à Covid-19. E passamos então ao ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação do relatório sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro, relativo ao período de janeiro de 2021. Sr. Deputado Manuel Afonso, do Partido Socialista, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório a que se refere este ponto diz respeito ao envolvimento do contingente militares portugueses no estrangeiro em janeiro de 2021, apresentando um ponto de situação sobre o envolvimento de forças e elementos nacionais destacados à Autoridade Marítima Nacional através da Polícia Marítima e cooperação no domínio da defesa nesse período. De acordo com o relatório, ao longo do mês de janeiro, Portugal participou com 765 elementos em missões internacionais, incluindo os elementos da Polícia Marítima, no quadro da Operação Frontex. Registra-se uma diminuição da presença nacional face aos 819 do mês de dezembro de 2020, fundamentalmente devido à diferença de quantitativos no fim da missão C-295. De acordo com o relatório, no quadro das Nações Unidas, a presença nacional ocorreu na RCA, no Mali e na Colômbia. Ao nível da NATO, a presença nacional ocorreu no Afeganistão, Norte Atlântico, no Iraque e na Roménia, com um envolvimento de 369 militares, sendo registar o comando da SNMG-1 através do emprego do NRP Corte Real, cujo fim da missão ocorreu em 18 de janeiro de 2021. Do ponto de vista bilateral e multilateral, registra-se a presença nacional em São Tomé e Príncipe, no NRP Zaire, com quem, aliás, tivemos hoje audição, por um período de um ano, em ações de fiscalização marítima, a presença do navio hidrográfico NRP Gao Coutinho, no quadro da iniciativa Mar Aberto, uma célula de informações da República Centro-Africana e a participação também na Jordânia. A presença na NATO, que representa a maior quantitativo, e na ONU, representam cerca de 73,2% do empenhamento dos recursos humanos, sendo que no quadro da União Europeia e no domínio bilateral e multilateral, o seu conjunto equivaleu a cerca de 26,8%. A União Europeia é a organização beneficiária de mais missões com contributos nacionais. Em termos de região geográfica, verifica-se que as áreas de maior empenhamento foram a República Centro-Africana, no Atlântico Norte e no Afeganistão. Ao nível do ambiente envolvido, constata-se que o emprego ao nível terrestre correspondeu a cerca de 58%, com presença na RCA, Afeganistão, Mali, Somália, Jordânia, Colômbia, Roménia e Iraque. No que respeita à cooperação no domínio da defesa, aumentou ligeiramente a presença nacional, identificada em dezembro de 2020, de 65 para 67 elementos, e manteve-se permanência de assessores militares portugueses em todos os PALOPs e também em Timor-Leste. Enfim, e para concluir, saudar as Forças Armadas Portuguesas e os seus militares que, mesmo nestes tempos conturbados de pandemia e enfrentando as suas consequências, continuam a dignificar o país no estrangeiro, contribuindo para a afirmação e reputação de Portugal no mundo, cumprindo sempre com grande zelo, esforço e reconhecidas capacidades e contribuindo igualmente de forma muito significativa para a paz e segurança internacionais no âmbito das organizações internacionais a que pertence. É isso que nos indicam estes relatórios de acompanhamento, mas também é essa a conclusão que retiramos desde logo pelas audições que temos feito das várias forças nacionais destacadas, nomeadamente República Centro-Africana, no Mali e no dia de hoje, em São Tomé e Príncipe, ao abrigo da cooperação bilateral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Acompanhando a exaustiva descrição e muito objetiva do nosso colega, deputado do PS, Manuel Afonso, queríamos apenas destacar duas notas para o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. As Forças Nacionais destacadas são um instrumento de política externa e, portanto, nessa medida servem como, e passo a redundância, um instrumento de apoio à estabilização democrática, à afirmação da democracia e, por essa razão, um verdadeiro promotor da paz. Para além, naturalmente, da segurança das pessoas e dos seus bens. E, portanto, nessa medida, aplaudimos, aliás, estarmos em audições com as Forças Nacionais destacadas numa iniciativa inédita, também por nossa sugestão, só nos faz perceber que, ou queremos demonstrar com isto também, que nós estamos a apoiar, estamos atentos e, dentro daquilo que nos é possível, continuaremos a manifestar o nosso apoio, mesmo que à distância, sobretudo num momento tão excepcional como aquele em que vivemos. E, portanto, de alguma maneira, parabenizar também, mais uma vez, as nossas Forças Armadas por serem o rosto de um país, de uma cultura, de um sentimento nestas regiões do globo e, portanto, levam o nome de Portugal muito mais longe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos. Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório, de facto, é semelhante aos anteriores, sobre os contingentes militares de Polícia Marítima no estrangeiro, neste caso concreto, referente ao mês de janeiro. Constata-se que, enquanto em dezembro de 2020 estavam destacados no estrangeiro 819 militares, em janeiro passou para 765, portanto, uma diferença a menos de 54 militares, pelo facto de ter ocorrido o fim da missão do C-295 no âmbito da MINUSCA, como aqui já foi referido. Continuam a prevalecer os FNDs no âmbito da NATO, com 369 militares, onde se destacam 189 no Atlântico Norte e 178 no Afeganistão. Já a nível das missões no âmbito da União Europeia, totalizam 128 militares, com destaque para 56 na RCA, 15 na Grécia, portanto, no âmbito da Polícia Marítima Frontex Poseidon, e 29 no Mediterrâneo, no ENRP Mondego, no âmbito da Frontex também. Já na ONU, temos 191 militares, sendo de realçar os 186 na RCA. Ou seja, enquanto a NATO e a União Europeia absorvem 497 militares, a ONU apenas absorve 191, portanto, continua a ser uma opção do Governo e que o Bloco de Esquerda discorda, como é sabido. Mesmo a nível da das Nações Unidas, na nossa opinião, era dispensável o envio de forças portuguesas para a RCA. O mesmo já não podemos dizer sobre as missões nacionais a operar no Golfo da Guiné, como há pouco tivemos aqui um testemunho importante, a bordo do NRP Zaire, com 23 militares, e na costa ocidental africana, a bordo do NRP Gago Coutinho, com 47 militares no âmbito da cooperação bilateral e multilateral, que são, a nosso ver, missões positivas. Uma outra nota de destaque pela positiva, a nosso ver, prende-se com a cooperação no domínio da defesa, tanto com os PALOP como com a República Timor-Leste. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Damos assim por concluído este ponto da ordem de trabalhos relativa à apreciação do relatório sobre o envolvimento dos contingentes militares portugueses no estrangeiro durante o mês de janeiro deste ano. E vamos para o ponto final da ordem de trabalhos, outros assuntos, onde eu tenho dois pontos apenas para referir aos senhores deputados. Em primeiro lugar, informar os senhores deputados que decorre durante os dias da manhã e depois a conferência PESC-PCSD no âmbito da presidência portuguesa. Para além dos deputados que compõem a delegação e que naturalmente participarão nos trabalhos, todos os seus deputados podem assistir à conferência por intermédio de um link que está disponibilizado na Arnet logo em destaque. Os trabalhos começam às 2 da tarde da manhã. Prolongam-se até a final da tarde e depois no dia seguinte são retomados também logo de manhã cedo, às 8:30 da manhã. No dia seguinte são retomados às 8:30 da manhã. Portanto, também podem assistir através desse link. Segundo ponto que vos queria lembrar, temos no próximo, a nossa próxima reunião é no dia 9, portanto, de hoje a 8 dias, na próxima terça-feira, às 15:30, e é a audição do Presidente da Arsenal do Alfeite S.A., feita a requerimento da própria Comissão. Já não sei quem é que apresentou o requerimento, foi o PS, não foi? Foi o PS. Foi por todos. Pronto, depois temos que organizar essa audição, mas isso também não será um ponto muito relevante. Mas às 15:30 de hoje, nesse dia, é o dia da posse do Presidente da República, que decorrerá aqui no Parlamento de manhã. Essa parte, eu já não sei como é que vai ser organizada, alguns dos seus deputados serão convocados para estar presentes na sala, outros não, mas à tarde, nessa audição, estão naturalmente todos convidados a participar. E eram os pontos que eu queria transmitir. Não sei se algum dos seus deputados deseja fazer alguma referência. Não registro pedidos de palavra. Damos então por concluída a nossa reunião de hoje e até para a semana. Muito obrigado, senhores deputados.